Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral de hoje, feito em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Conversamos com os artistas sobre a vulnerabilidade em palco. Esta palavra difícil de dizer é também desafiante para os criadores, sobretudo nos tempos que atravessamos, e ganha novo significado perante as medidas que a pandemia está a obrigar. Aqui na entrada do Teatro Nacional, sobre o olhar atento de Almeida Garrett, entrevistamos hoje a atriz e encenadora Mónica Calha, que estreou esta semana a peça Carta, e com Jorge Andrade, que nos revisita no Ensaio Geral, para falarmos sobre a peça Off, que estreou também aqui em Lisboa. Muito obrigada aos dois por estarem no Ensaio Geral da Renascença. Mónica Calha, comece por si, tem vindo desde há 7 anos a trabalhar neste ensaio para uma cartografia, regressa ao Dona Maria com Carta. Em palco estão mais de 30 atrizes. É uma peça que fala justamente da questão desta necessidade de ligação que temos com os outros. É nesse sentido uma peça que acaba por nos interpelar quanto ao tempo que estamos a viver e a atravessar?
Sem dúvida que sim. Este novo trabalho, que é uma outra etapa, é um projeto que no fundo acontece exatamente por causa destes 7 anos de trabalho, e é um trabalho que vive e que precisa deste coletivo e desta necessidade de estarmos juntos e de existirmos enquanto indivíduos nesta ligação com os outros. Somos muitas pessoas neste momento em cena, somos 31, e exige proximidade, exige uma ligação que de alguma forma contradiz todas estas circunstâncias em que temos andado a viver há quase um ano.
O Jorge Andrade e a Mala Voadora voltam também ao Teatro Nacional agora com Off. Quando em 2017 começaram a desenhar esta peça, a pensá-la, a companhia pensou fazer algo sobre o fim de um ciclo, das nossas vidas, da Mala Voadora. Não imaginaram que poderiam estar quase a fazer uma espécie de futurologia, de visão futura do fim de um tempo e de uma época? Como é que estamos a atravessar, Jorge?
Sim, não imaginávamos que estaríamos a viver aquilo que estamos a viver nos dias de hoje. De qualquer maneira, eu não sou assim tão fatalista que encaro os tempos que vivemos como tempos de um fim. Nós aquilo que nos propunhamos em, já não me recordo se foi em 2016 ou 17, era trabalharmos sobre a ideia de fim, mas era mais um pretexto para nos reinventarmos nós enquanto Mala Voadora. Íamos aproveitar esta desculpa da volta ao mundo do Fernão Magalhães e não queríamos mais uma vez estarmos a perseguir a ideia de uma qualquer comemoração ou fazer um espetáculo comemorativo, e queríamos usar isso como pretexto de conhecer artistas pelo mundo fora. Aquilo que nós nos tínhamos proposto era não estarmos a fazer nada em 2021, e isso quase que aí sim quase que foi premonitório, mas não estarmos a fazer nada no sentido de apresentar ao público resultados de trabalhos ou de pesquisas e trabalhos em conjuntos com outros artistas. Aquilo que nos propunhamos sim era encontrar outros artistas para ver aquilo que nos fazia sentido estarmos a falar depois em 2022 e 2023. O tempo que vivemos veio, por um lado, não permitir a continuação de um novo ciclo, mas obrigar-nos a trabalhar de uma outra forma, que não era de todo o que pretendíamos. Tivemos que adiar o encontrarmos outros estímulos para trabalharmos e outras formas de trabalharmos.
A viagem.
Sim, porque temos estado nestas circunstâncias de, em conjunto com os programadores e com os artistas que connosco colaboram, a tentar estarmos em cima do acontecimento e adaptarmos a circunstâncias mais práticas para continuarmos a apresentar o nosso trabalho, que já devia ter sido apresentado.
É muito interessante pensar, quer no caso do Off, quer no caso da Carta, Mónica Calha, é a vida que no fundo está a contaminar a própria criação artística. É assim normalmente que se pensa também a criação artística, mas desta vez essa contaminação está a interferir no trabalho artístico?
A vida faz sempre parte, a relação com a vida está sempre ligada, obviamente, à criação artística. Neste momento, mais do que contaminar, é impossibilitar. Também não quero ter uma visão fatalista, mas efetivamente aquilo que está a acontecer é uma impossibilidade da existência do ser humano em todos os seus sentidos, naquilo que nos torna humanos. E aquilo que nos torna humanos é a nossa ligação com os outros. íntima, o toque, o cheiro, a proximidade, a confiança. Este medo que se instalou, esta desconfiança, esta culpabilização, uma espécie de uma culpa. E pelo menos eu acho que o trabalho e a possibilidade de o mostrarmos é exatamente, no fundo, um resto e uma resistência, no fundo, a estas circunstâncias todas em que estamos a viver. E, portanto, acho que temos essa responsabilidade de sermos um lugar para já de esperança e de alegria e de utopia.
Jorge Andrade, no centro da ação da peça OFF, eu disse no início do programa que iríamos falar sobre a questão da vulnerabilidade do corpo. Isso coloca-se neste texto do Chris Thorpe, porque há uma mulher que está com uma doença degenerativa, portanto o seu corpo está em falência, isso está no centro da ação desta peça. Num momento em que tanto falamos de saúde, que tanto falamos em estar bem, ganhamos uma renovada consciência também dos nossos corpos.
Pegando um pouco nisto que a Mónica estava a dizer de mais do que contaminar a criação, o momento em que vivemos, dela estar, a situação estar a impedir a criação, porque, e nisto estamos em sintonia, é que para além de haver esta impossibilidade das pessoas virem ver-nos a fazer o espetáculo que estivemos a preparar, o nosso espetáculo faz-se eminentemente com os outros e na presença dos outros. Portanto, mesmo estas tecnologias que vamos encontrando para manter alguma atividade cultural a ter lugar no cotidiano das pessoas e das instituições, também existe uma impossibilidade de nós artistas termos o nosso cotidiano, e o nosso cotidiano faz-se a trabalhar no mesmo lugar que outras pessoas, e é na discussão e nesse confronto que nós encontramos motivações e o assunto que estamos a tratar nos diferentes espetáculos, seja na carta, seja no off. No caso concreto desta mulher, nós não pegamos da situação em que vivemos, até porque quando o Chris começou a escrever o texto, ainda não estava, quer dizer, já estávamos a viver uma situação limite há muito tempo, não é? Como todos sabemos. Mas não foi isso que inspirou a vulnerabilidade desta mulher. Nós estávamos, era mais a ideia do fim, como falávamos há pouco, e é uma mulher que tem uma doença degenerativa, só que a grande novidade é que ela percebe-se que ela está de tal forma sintonizada com o mundo, que aquilo que está a acontecer a si, no seu corpo, está a acontecer ao mundo à sua volta. E ela faz um percurso ao longo do espetáculo, que também sofreu várias condicionantes, porque o próprio Chris viu-se impossibilitado de vir trabalhar connosco. É o Chris Thorpe, como o público da Malavadora saberá, já tem colaborado connosco em diversos espetáculos, e neste nós vimos-nos condicionados pela presença do Chris, ou nossa, no mesmo espaço, o que me obrigou também eu próprio saltar para a escrita e ir reescrevendo a história desta mulher. E aquilo que nós desenvolvemos foi um pretexto, esta vulnerabilidade ou esta doença degenerativa desta mulher, foi um pretexto para ela se aperceber que ela tinha de pôr de lado um lado arrogante que todos nós temos como humanos, de pensarmos que somos nós o centro, que se calhar uma das soluções, claro que isto no campo da ficção, que é aquilo que me interessa, ficção no sentido do trabalho que nós fazemos mais artístico, que ela se calhar, o facto dela deixar de existir, aquela mulher ou a humanidade, não significa que o planeta deixe de existir, nós só vamos transformar-nos numa outra coisa, não vamos deixar de existir o fim, aquilo que eu dizia, não sou pessimista nesse sentido, as coisas vão mudar, mudarão de forma, mas as coisas não vão deixar de existir, não vai haver um fim, nem existirá um fim com uma data marcada que será no dia 28 de julho, ou quer que seja, que o planeta vai deixar de existir. E se calhar aquilo que nós propomos no OFF é a mulher vai simplesmente deixar de diluir essa parte arrogante que pensa e vai continuar a existir de uma outra forma para que tudo, não só nós, ou nós no centro, para que tudo continue a existir.
E existir se calhar num coletivo, Mónica Calha, como é que foi também desenvolvido este trabalho em coletivo? Como é que foram criadas estas personagens da carta, que no fundo são como se fosse uma só personagem, um coro, um todo?
Neste trabalho não existem propriamente personagens, existem indivíduos, existem várias pessoas, na sua diversidade, na sua especificidade, que se revelam exatamente nesse coletivo e que constroem esse coletivo. Este trabalho não é um trabalho que possa ser feito à distância, portanto, ele teve que ser feito como sempre, sempre se trabalhou, na proximidade, juntas. É um processo de trabalho que só pode acontecer com a proximidade e estando juntas.
Em que medida é que também com este momento que vivemos foi ou não afetado?
Foi afetado porque tivemos muito menos tempo para poder trabalhar. Algumas das pessoas da equipa, por acaso, testaram positivo e portanto, tivemos que interromper durante algum tempo o tempo de ensaios. E vai afetar, porque tivemos que antecipar a estreia, correndo o risco de ter que interromper até um tempo indeterminado.
Jorge, até que ponto é que o ator ou o encenador tem a tentação de passar para o lugar de ator? Quando está a criar, e sei que o Off estreou com outro ator em cena, até que ponto é que o encenador tem essa tentação de dizer, não, eu vou tomar as rédeas, eu vou saltar para o outro lado, o lado de ator?
É por desespero? Não, estou a brincar. Neste caso, nós, quando fizemos uma primeira versão deste espetáculo, no Porto, era o David Pereira Bastos que estava em palco. A substituição prendeu-se por um adiamento dos projetos que foram acontecendo, e o próprio David tinha os seus projetos, e tal como eu dizia há pouco, também eu tive que começar a escrever o texto que o Chris tinha deixado incompleto e que não deixou incompleto, deixou a vida interrompeu-nos o processo de escrita, e eu, a partir do momento em que eu comecei a escrever, não consegui escrever. Eu não sou propriamente um autor de teatro que escreve para outros, e comecei a escrever para mim, e fez sentido que fosse eu a dizer aquelas palavras, e falei com o David e achámos que era o melhor a fazer, seria a solução que tivemos, e foi essa a motivação, porque comecei a escrever o encenador daquele espetáculo começou a tomar um lugar, tal como, mais uma vez, criando aqui alguma ponte com o trabalho da Mónica. Neste trabalho especificamente, nós também não temos propriamente personagens. É uma mulher que, aliás, o nome da mulher, ela, a mulher, não tem nome, é uma mulher. E o homem que aparece ali é o escritor, que mais tarde até se percebe que é mais uma personagem dentro de um enredo que escapa àquelas três figuras que estão em palco. Portanto, nós não temos propriamente uma personagem que eu pudesse fazer melhor o homem, pai de família, melhor que o David, e então começar a substituí-lo foi porque a escrita daquele escritor exigiu que fosse eu a tomar o lugar, a ir para o palco.
Deixem-me perguntar-vos a ambos também o que é que representa para vós o estarem no Teatro Nacional Dona Maria II.
Todo este projeto, este trabalho, não teria acontecido se o Teatro Nacional não nos tivesse apoiado e acolhido ao longo de todos estes anos. Este trabalho só está a acontecer pela programação do Tiago Rodrigues, pelo excelente trabalho que o Tiago Rodrigues tem vindo a fazer ao longo destes anos, e, portanto, como se este trabalho todo tem uma ligação profunda e primordial com o Teatro Nacional.
Jorge Andrade.
No nosso caso, temos vindo a estabelecer alguma relação com o Teatro Nacional, nomeadamente com o Tiago Rodrigues, e é ótimo que nós possamos experimentar e estar a trabalhar sobre novos formatos, no caso aqui da Mala Voadora, com novos textos e uma outra forma mais aventurosa, se quisermos, de trabalhar, não só nos tempos que correm, mas também no panorama nacional, político e social que se vive, e é de facto um privilégio que o Teatro Nacional se abra a projetos desta natureza.
No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos dois convidados.
Na sequência do ensaio para a cartografia, Carta coloca de novo corpos que avançam no caminho da resistência. Perante a ameaça da pandemia, há a necessidade de estarmos juntos e de construirmos-nos como um fator de esperança, que é o medo, que é a coragem, mas também que é a ilusão. Mónica Calha diz-nos que o fundamental é saber como se continua. A força e a fragilidade confrontam-se e completam-se. É a inocência da tentativa e a maravilha do erro. Beethoven pontua este caminho com fragmentos da extraordinária Sétima Sinfonia. E a minha pergunta tem a ver com o sentido de comunidade, de encontro e de humanidade. Como será possível, pela arte e pela cultura, alcançarmos esse religar que nos leve a vencer em conjunto esta praga que nos enlouquece. A surpresa e o espanto estão sempre presentes na essência do teatro e da representação. Assim ocorre com a obra de Jorge Andrade numa criação da mala voadora com Chris Thorpe. Off é a representação do desligar, do finalizar. Mas como pensar no fim quando estamos na fronteira? O confinamento e a pandemia parecem estações de fim de linha e, no entanto, temos de ir além do fim do planeta, do fim de ideias novas, do fim da mala voadora. O fim é inevitável, mas acabamos de tomar consciência que estamos vivos e de que estamos já confrontados com esse fim. E a minha pergunta para Jorge Andrade é a seguinte: como lidar com o excesso de informação que nos destrói e como alcançar o conhecimento e a sabedoria que nos faltam quando sentimos que todos ignoram?
Mónica Calha.
A minha resposta mesmo essa é: como é que conseguimos continuar juntos e devolvermos a nós próprios e aos outros essa necessidade e essa afirmação da vitalidade e da alegria?
Jorge Andrade.
Eu acho que, pegando esta ideia do fim, eu acho que mais importante de nós termos informação suficiente para sabermos que, do ponto de vista mais científico, esse fim é uma inevitabilidade. Tal como eu dizia há pouco, eu acho que esse fim não tem uma data marcada e é mais importante aquilo que nós fazemos enquanto esse fim acontece, porque não será, tal como eu dizia, um momento específico, é um período e também não será, tipo, eu sou mais otimista, o planeta não deixará de existir, e é mais como é que nós nos reinventamos nas relações que estabelecemos uns com os outros para festejarmos enquanto esse fim para os mais pessimistas não acontecerem, do que propriamente estarmos, se já é inevitável que ele aconteça, não de pouco nos adianta estarmos a chorar agarrados ao obscurantismo do passado e a recolhermos toda essa excesso de informação que, tal como dizia, que nos entra pela casa dentro, e pegar nisso tudo e ver como é que nós podemos estabelecer uma relação mais solidária com o outro para que o fim não aconteça sem estarmos de mão dada com alguém. No nosso caso, eu no meu caso, a da Mala Voadora, enquanto artistas, procuramos respostas para as nossas inquietações na experimentação artística que vamos estabelecendo com os diferentes artistas e em diferentes linguagens. Quanto ao resto mais científico, sou demasiado pequenino para falar sobre isso.
Jorge, deixa-me perguntar como é que é o depois do off, ou seja, como é que a mala voadora já pensa o on, digamos assim, como é que vamos voltar a ligar, como é que será o futuro depois do off?
Vamos revisitar a discussão que esteve na base das Nações Unidas, quando deixou de ser a Liga das Nações e que esteve na base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos fazer uma revisitação dessas discussões e procurar o que ela teve de genuinamente solidário na base e confrontar com como esses direitos não são de facto universais no presente e procurar de alguma forma mais abstrata e artística uma comunhão com o outro.
Mónica, no seu caso, Carta é também um fechar de um ciclo. O que é que pensa que poderá vir a fazer a seguir com a Casa Conveniente?
Inicialmente era pensado como um fechar de um ciclo, mas neste momento sei que não o é, ou seja, isto é um projeto que muito provavelmente terá que ficar interrompido, será interrompido, e compreendi ao desenvolvê-lo, de facto isto não era uma conclusão, não era conclusivo. Aliás, acho que nenhum trabalho artístico na realidade fica concluído. Cada vez mais tenho essa convicção que a maneira como eu quero e continuar a trabalhar é exatamente continuar a desenvolver estes projetos sobre o tempo, com um grupo de pessoas que se vai alargando e que ao longo dos anos vamos percorrendo esse caminho na nossa vida e esse caminho artístico.
Esse caminho também se faz com o público, ou seja, o público que vos vai acompanhando vai a cada espetáculo somando uma continuidade e se interessa-vos no diálogo com o público, Jorge, no vosso caso também, a forma como o público vai acompanhando a companhia e vai vendo os temas que vão abordando, essa relação com o público é algo que entra na equação criativa?
entra no sentido de nós depois confrontarmos essas nossas inquietações e urgências e procuras pessoais e coletivas com, gostamos de atestar depois como é que ela resulta, mas acho que, sendo egoísta, antes dessa, do que é que o público está à procura ou como é que o público cresce connosco, o público tem acompanhado, eu acho que de facto são inquietações e são urgências que nós, do ponto de vista artístico, vamos sentindo de um trabalho para o outro e que nos apetece trabalhar no projeto seguinte, e esperemos que o público que nos vai acompanhando continue a se interessar pelo caminho que vamos percorrendo, mas isso será a posteriori. E claro que a Mala Voadora, quando apresenta um espetáculo, quer que ele tenha uma recepção, não necessariamente positiva, mas que sintamos que estamos a partilhar o trabalho que estivemos a desenvolver num conjunto, para depois, tal como se dizia, numa sala, que não é possível numa apresentação online, que se sinta o que é isto, estarmos ali juntos a partilhar aquele momento. Se esse momento da partilha com o público determina novos projetos, a passar será de uma forma muito mais intuitiva e inconsciente do que propriamente racional.
Mónica, no seu caso, eu sei que a Mónica tem fé, é cristã, já o assumiu. Deixe-me perguntar se esse lado de partilha no lado artístico, no trabalho artístico, faz parte dessa dimensão religiosa que pode ter na sua vida e que se transmite ao seu trabalho?
Acho que é claro, claro que sim. As coisas não são separadas, tudo se reúne e há essa dimensão de partilha. O trabalho artístico, o trabalho do palco, das artes do palco, tem essa dimensão de que eu acredito, uma dimensão religiosa. O teatro é um lugar social de encontro e de partilha, e só existe nessa dimensão. Exatamente, não é substituível por apresentações online. O teatro perde a sua dimensão primária de encontro e de partilha.
Vamos esperar por melhores dias, com salas cheias, noutros momentos, se calhar futuros, que esperamos que sejam breves. Mónica Calha, muito obrigada. Jorge Andrade, obrigada. Muito obrigada por estarem no Ensaio Geral, obrigado, que hoje levou um pouco do Teatro Nacional Dona Maria II até aos nossos ouvintes. Este programa teve assistência técnica de Diogo Rosa. Voltamos de hoje a 8 dias, porque a cultura não para. Vamos trazer novas ideias para si. Muito obrigada.